Estudo apresentado na Escola de Educação Física e Esporte da USP expõe a falta de ações institucionalizadas das organizações para incentivo de mulheres em cargos de gestão das confederações olímpicas brasileiras. A gente sabe que nos cargos mais altos isso é um problema não só nessa área esportiva ou na área, né, de atividades olímpicas, mas se repete, é o que aponta este estudo, e a gente vai entender um pouquinho melhor, né, como é que foi feito esse levantamento de informações e essa análise. A nossa convidada é a Natasha Manchado Pereira, que é mestra em ciências e pesquisadora, apresentou esse estudo, né, autora deste estudo, apresentado na Escola de Educação Física da USP. Eu achei bastante interessante o tema, especificamente voltada para essa área esportiva de alto rendimento, né, em que o Brasil vem ganhando destaque, mas essa estrutura que está no entorno tem os seus problemas, que é o que o teu estudo aponta. Conta para a gente, Natasha, como foi feita a coleta de informações para essa análise.
Então, né, para a gente fazer essa pesquisa, né, que veio, né, nesse despertar realmente de como a sociedade vem, né, refletindo muitas dessas questões, não apenas na área do esporte, né, mas essas questões corporativas da falta dessa equidade de gênero, né, principalmente em cargos de gestão, independente de ser do esporte ou não, mas no recorte da pesquisa às confederações olímpicas brasileiras, buscou realmente focar os fatores relacionados à gestão do esporte, né? Então, a gestão do esporte, da gestão corporativa em geral. Então, a gente fez essa pesquisa em duas fases. Então, a primeira fase foi relacionada à busca de documentos, análise de documentos, como, por exemplo, né, bem focado na gestão. Então, planejamento estratégico, possíveis programas e políticas institucionalizadas dentro dessas confederações, até em uma comparação com alguns programas e ações que já existem em alguns organismos e organizações internacionais. E um segundo momento da pesquisa, né, para a gente ter um quadro mais acurado, a gente fez entrevistas semi-estruturadas também com gestores e gestoras da nossa amostra, né, da nossa... Foram cinco confederações olímpicas para a nossa pesquisa, para tentar entender, comparando com o que a gente achou, né, ou com o que não encontramos, né, de documentos, para tentar entender esse diálogo ou não, esse conhecimento ou não, como que algumas ações estavam sendo implementadas ou não, em relação especificamente à equidade de gênero, ações voltadas para a equidade de gênero no âmbito da gestão do esporte.
Bom, Natasha, o que a gente percebe, então, é essas dificuldades, essas barreiras, não é? Que as informações, os dados apontaram, não sei se é a principal conclusão, mas está aí no centro do estudo, que são essas barreiras para acessar os cargos de gestão, como você explicava, nas organizações esportivas brasileiras, uhum, nessa estrutura olímpica. E quais são as principais causas desse problema, né? O estudo confirma alguma coisa que a gente já suspeita, que a gente vê, mas quais são as principais causas e é um reflexo do que a gente vê na sociedade em outros setores?
Exatamente. É bem por essa linha, né, que a gente consegue enxergar que existe um problema, né, uma questão estrutural, que é, obviamente, o esporte como uma manifestação social, ele acaba refletindo, né, todas as ações, né, que a gente encontra na sociedade em geral, e isso reflete nas ações corporativas, não é diferente nas ações corporativas do meio do esporte. Então, a gente percebe essa falta de oportunidade para as mulheres, né, assim, em relação às ações institucionadas, porque essa mudança que a gente percebe, né, não vai ser algo natural. Sendo estrutural, a gente precisa colocar realmente algumas ações concretas, algumas dessas ações institucionalizadas, como a gente coloca, né, no estudo, para que a gente possa ter a oportunidade de acessar. Então, por exemplo, né, quando a gente pensa em algumas oportunidades de vagas, né, assim, de, por exemplo, como é que eu consigo ser, não sei, diretora, gerente de uma confederação olímpica, por exemplo, a gente muitas vezes acaba nem tendo processos seletivos transparentes. Isso é um fator, por exemplo, de uma barreira, porque acaba que é por indicação, os critérios não estão claros, e essa questão de indicação reflete, por exemplo, um conceito que a gente estudou dentro do nosso estudo, né, de uma reprodução homóloga para uma manutenção da hegemonia masculina, ou seja, tem homens, né, sempre no poder, que acabam indicando outros homens, que indicam outros homens, e esse ciclo se repete. Então, a questão de ter políticas estabelecidas, inclusive de processos de recrutamento claros, é um fator que poderia alterar e melhorar esse acesso das mulheres, né? Assim como mentorias específicas, por exemplo, para mulheres na área da gestão do esporte. Então, seriam possibilidades, né? Assim, de melhorar essas barreiras que são encontradas na sociedade. São barreiras estruturais da nossa sociedade ainda patriarcal, né?
Agora, Natasha, esse é um problema mundial, mas está mais concentrado em alguns países, em outros, que essa estrutura está mais modernizada, digamos, mais avançada. Quer dizer, há iniciativas internacionais direcionadas a isso que você está explicando, e cuidar de gênero nos esportes. Uhum. Ele poderia servir de modelo? Acho que você faz essa sugestão a partir do estudo, não é?
Exato, porque a gente tem, obviamente, diferenças, né, nos países, né, ao redor do mundo. Tem alguns países que já estão mais avançados. Inclusive, existem direcionamentos, a gente pensando em confederações olímpicas, existem direcionamentos do próprio Comitê Olímpico Internacional, que serviria aí como um órgão direcionador para os comitês olímpicos nacionais e, por sua vez, para as confederações olímpicas de cada país, né, as confederações, por exemplo, as confederações brasileiras que eu estudei. Então, existem direcionamentos, assim, existem até como cartilhas mesmo, o que a gente pode fazer para melhorar esse número, né? Não é só o número, mas encargos de fato de decisão que sejam ocupados por mulheres. Então, existem, a gente comparou, né? Existe um projeto de revisão e equidade de gênero do Comitê Olímpico Internacional, foi lançado em 2017. Então, com fatores de alguns pilares que a gente pode trabalhar para que tenha um aumento, né, desse acesso de oportunidades de mulheres, não só como atletas, mas mulheres na gestão do esporte. Existe também algumas iniciativas entre o Comitê Olímpico Internacional e a ONU Mulheres, por exemplo, também existe uma agenda específica para a equidade de gênero através do esporte, não só para atletas, mas também incluindo aí os cargos de liderança. Então, a gente tem no que se espelhar. O Comitê Olímpico do Brasil tem, ultimamente, no último ano mesmo, tem aprofundado um pouco mais nisso. Então, no momento da pesquisa, a gente não tinha nenhuma ação específica, mas eu vejo hoje que eles já estão tentando elaborar algumas coisas mais concretas, mas a gente ainda está caminhando.
Agora, há iniciativas, claro que esses exemplos internacionais, eles servem, né, para serem adaptados aqui à nossa realidade, mas tem já alguma iniciativa dentro das confederações em relação a isso? Ou eles nem conhecem, por exemplo, desconhecem essas iniciativas fora para usar mais ou menos como referência, como modelo? Aqui dentro, como é que você vê esse movimento?
Com a amostra, né, da minha pesquisa, a gente percebe que a gente não tem nenhuma ação institucionalizada, não tem nada escrito, e a maioria da amostra que a gente estudou nem conhecia essas ações internacionais. Então, isso é uma questão um pouco problemática. O desconhecimento dessas ações internacionais e também, muitas vezes, principalmente gestores homens que eu acabei entrevistando, e aí que a gente pode perceber que existe aquele conceito da reprodução homóloga que eu citei anteriormente, além de desconhecerem as iniciativas, alguns deles relataram que eles não entendem como uma função da confederação da organização reparar essa falta de representatividade de mulheres nesse âmbito, né, da gestão. Então, eles entendem que é algo que, por exemplo, é da sociedade, então, que não seria algo que teria que ter uma ação institucionalizada da confederação, da organização esportiva, para que se possa mudar esse quadro. Então, isso eu acho que é um pouco mais preocupante no que eu encontrei, porque acaba refletindo essa questão estrutural, né, patriarcal, de não ter esse acesso, de ter diferenças de acesso, e não ter o interesse e a percepção de boas práticas de gestão, que como é a equidade de gênero hoje é vista como uma boa prática de gestão, como responsabilidade social, e isso não é visto como uma responsabilidade da confederação, né? Dentre as que eu estudei, eu pude também destacar esse ponto, né? Então, a gente tem uma falta de ação institucionalizada e uma falta da percepção da importância de uma boa prática de gestão que inclui a equidade de gênero.
Uhum. Ou seja, tem muita coisa para ser feita. Agora, uma outra coisa, Natasha. Então, a conclusão foi obtida por meio de dados de 5 confederações olímpicas brasileiras e o Comitê Olímpico, né? Fiquei curiosa de saber quais são as confederações.
E assim, né? O problema da gente poder, assim, a gente, por conta da ética da pesquisa, perfeito. A gente não consegue, né? A gente não pode expor o nome, mas a gente tentou buscar uma amostra que fosse heterogênea, no sentido de ter confederações de modalidades, por exemplo, coletivas, individuais, que foram já tiveram medalhas em Jogos Olímpicos, que outras que não tiveram medalhas em Jogos Olímpicos, até para entender, né, esse cenário de uma forma heterogênea, e a gente já também estimula na nossa própria pesquisa esse aumento, né, dessa amostra para futuras pesquisas, né, como uma provocação para a gente continuar estudando isso, mas a gente tentou manter uma amostra heterogênea, que, claro, a gente tentou refletir, né, a realidade das confederações brasileiras em geral, mas a gente buscou realmente fazer dessa maneira, né, são confederações diversas, mas que, né, tentando manter essa... Tentando refletir, né, essa heterogeneidade que a gente sabe que tem dentro das diferentes organizações, no caso das confederações olímpicas.
Não, mas é interessante que você explicou para a gente que a amostra é variada, né, para poder entender um pouco essas estruturas, quais estão mais, digamos, avançadas, outras precisam, né, acelerar esse processo, e pouquíssimas mulheres, né, em termos de números, bom, a gente sabe que é pouco, mas enfim, para começar a concluir a nossa conversa, é muito baixa. A gente tem pelo menos proporcionalmente a porcentagem. O que você encontrou no estudo?
Então, a gente encontrou, assim, na verdade, cargos mais altos, assim, não são ocupados por mulheres, né? Então, presidência. Na época ainda da pesquisa, uma das confederações estudadas tinha uma mulher num cargo na diretoria executiva, mas era uma, né? Assim, então, a gente ainda está muito aquém, né, do ideal. Então, a gente percebe aí que não existe, de fato, equidade, né? Nem mesmo, muitas vezes, a gente não encontra uma... Se você pensar, né, nessa questão da ação de mudar, né? Não tem nem mesmo essas questões de cotas, né? De cotas para que tenha mulheres em determinados cargos. Então, realmente, a gente está muito aquém. Há muito aquém no sentido de, tanto percentualmente... tanto na questão das ações para que se mude esse quadro, né? Então, a gente focou nosso estudo principalmente em saber se essas confederações estavam implementando ações de fato de gestão, né, para que se mudasse essa questão da equidade de gênero, esse estímulo à presença de mulheres em cargos decisórios, né, no ambiente esportivo, até para mudar esse cenário que a gente já sabe que existe, mas realmente... a gente acaba vendo que esse cenário vai talvez demorar um pouco mais do que o ideal para essa mudança, tendo em vista que a gente ainda está realmente nos primeiros passos e realmente atrasados em relação a muitos outros países que já aplicam não só no esporte, mas em outras camadas da sociedade, essa questão de mulheres em cargos de decisão, como os países escandinavos, por exemplo. Enfim, é muito, muito diferente mesmo.
Quero agradecer muito as informações compartilhadas aqui pela Natasha Manchado Pereira, mestra em ciências, pesquisadora na Escola de Educação Física e Esporte da USP. E muito obrigada, viu, Natasha? A gente pode voltar ao assunto aqui no jornal no momento oportuno.
Muito obrigada, obrigada pela oportunidade. Seguimos aí tentando mudar esse cenário, seguindo aí com as ações, com as mudanças que não serão naturais, mas são necessárias dentro da nossa sociedade e no ambiente esportivo.